os seus estudos nos chamados mercados de busca ou search markets, como mercado de trabalho, mostram que é necessário empregar tempo e recursos econômicos para se encontre, para o encontro da oferta e da procura. Por que há tantas pessoas sem trabalho se no mesmo momento há numerosas ofertas de emprego? Como a política econômica influencia o desemprego? Os premiados deste ano desenvolveram uma teoria que pode ser utilizada para responder estas questões, diz o comitê do Prêmio Nobel. Ressalto que Peter Diamond foi designado pelo presidente Barack Obama para ocupar o Federal Reserve Board e, entretanto, os republicanos ali no Congresso Nacional norte-americano estariam questionando se ele teria a necessária experiência. Ora, acredito que certamente o fato dele ter se tornado prêmio Nobel vai contribuir para que logo ele possa ser aceito pelo Congresso norte-americano e, em especial, pelo Senado norte-americano. Mas no momento em que tratamos do Prêmio Nobel da Paz e da importância de se assegurar a quem esteja batalhando pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e tem havido muitos apelos por parte de dirigentes de todo o mundo, como do próprio primeiro-ministro japonês, Naoto Kan, que disse no dia de hoje, nesta quinta-feira, que a libertação do Nobel da Paz é muito desejável. Do ponto de vista da proteção dos direitos humanos, a libertação é desejável, disse ele ao responder perguntas no Comitê Orçamentário no Parlamento japonês. Mas relacionado a este fato, eu gostaria aqui de ressaltar também como um amigo de Cuba, que muito respeita a Revolução Cubana, o quão importante é se assegurar a blogueira cubana Ioane Sanches que possa ter o direito não apenas de expressar a sua opinião no seu blog Geração Y, mas que também possa a mesma ter o direito de sair de seu país e viajar, tendo em conta que ela tem sido muito convidada para receber prêmios, homenagens e realizar palestras em outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. E ressalto que encaminhei à Embaixada Cubana o convite do documentarista da Bahia, de Jequié da Bahia, para que ela possa, no dia 26 de novembro, estar no Brasil por ocasião da apresentação por parte do senhor Cláudio Galvão, Dado Galvão, do documentário em que ela aparece dando uma entrevista. E gostaria, senhor presidente, aqui de cumprimentar o cidadão brasileiro, muito querido de todos nós, pois na próxima semana, no dia 21 de outubro, se não no dia 23 de outubro, porque houve as duas datas, será o aniversário de Pelé, que completará 70 anos. Pelé, que é considerado o maior jogador da história do futebol, que recebeu o título de atleta do século XX em 15 de maio de 1981, a partir de uma eleição promovida pelo jornal francês L'Équipe. Nascido na cidade mineira de Três Corações, em 21 de outubro de 1940, filho de Celeste e de João Ramos do Nascimento, jogador de futebol do sul de Minas Gerais, conhecido como Dondinho, Pelé, desde criança, manifestou a vontade de ser jogador de futebol como pai. O apelido com que se tornou conhecido originou-se de um episódio relacionado a um goleiro, colega de Dondinho. Em 1943, o pai de Pelé jogava no time mineiro de São Lourenço. Pelé, com apenas três anos, ficou impressionado com as defesas do goleiro da equipe e gritava: "Defende, Belé!" As pessoas próximas começaram a chamá-lo de Belé, mas as crianças entenderam que o apelido era Pelé. Em 1945, a família mudou-se para Bauru, no interior de São Paulo. Com 10 anos, Pelé já jogava em um time de infantos juvenis, como o Canto do Rio, o Ameriquim e Baquinhos. O pai então o estimulou a montar o seu próprio time, chamou-o de 7 de setembro. Para adquirir material como bolas e uniformes, os garotos do time chegaram a vender produtos em entrada de cinema e praças. Pelé trabalhava como engraxate. Descoberto aos 11 anos pelo jogador Valdemar de Brito, foi convidado a jogar no Bauru Atlético Clube. O mesmo Valdemar o apresentou à Vila Belmiro em 8 de agosto de 1956. "Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo", disse Valdemar de Brito naquela data. Assim começou a carreira de Pelé no Santos Futebol Clube, estreando em uma partida amistosa cujo resultado foi Santos 7, Corinthians de Santo André 1, com um gol de Pelé. Aos 16 anos, participou de um torneio de 4 equipes europeias e brasileiras. O time em que atuou foi um combinado do Santos e do Vasco da Gama, e em uma das partidas, Pelé fez 3 gols. Sua consagração veio na Copa do Mundo da Suécia em 1958, quando o Brasil foi pela primeira vez campeão mundial. Pelé marcou 6 gols. Na Copa do Chile em 1962, Pelé sofreu uma distensão muscular no jogo contra a Tchecoslováquia, deu adeus ao torneio, deixando Garrincha brilhar. Pelé participou ainda da Copa de 1966 na Inglaterra e da Copa de 70 no México, quando a seleção trouxe para o Brasil a taça Jules Rimet. Apelidado de O Rei pela imprensa francesa, em 1961, criou e aperfeiçoou jogadas que encantaram o mundo. O chute a gol do meio do campo, a tabela nas pernas do adversário, o drible sem bola do goleiro, a paradinha na cobrança do pênalti. Em 1966, casou-se com Rosemary Schaub, com quem teve 3 filhos, Kelly Cristina, Edson, o Edinho, que é goleiro do Santos, e Jennifer. Em 1969, em meio à guerra civil no Congo belga, as forças rivais declararam uma trégua para que o Pelé e o time do Santos Futebol Clube transitassem em segurança entre Kinshasa e Brazzaville. O milésimo gol de Pelé foi marcado em 19 de setembro de 1969, às 23 horas e 11 minutos, em sua partida 909, Vasco da Gama 1, Santos 2. Ao ser cercado pelos repórteres, Pelé disse: "Pense no Natal, pense nas criancinhas". Pelé vestiu uma camisa de número 1000 e deu a volta olímpica no Maracanã. Ele participou de 115 partidas pela seleção brasileira, 92 oficiais, marcando 103 gols. O último jogo pela seleção foi no Maracanã, em 18 de julho de 1971, Brasil 2, Iugoslávia 2. Professor de Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santos, da Universidade Metropolitana de Santos, fez a última partida pelo Santos em 3 de outubro de 1974, Santos 2, Ponte Preta 0. Transferiu-se para o New York Cosmos em 1975, fechando a maior transação do futebol até o fim dos anos 70, US$ 7 milhões. A última partida pelo time americano foi New York Cosmos 2, Santos 1, no Giant Stadium de Nova York, em 1 de outubro de 77. Pelé atuou um tempo por cada equipe. Sua despedida definitiva do futebol deu-se aos 37 anos. No início dos anos 90, reconheceu 2 filhas fora do seu casamento, Flávia Curci e Sandra Regina. Em 1994, casou-se com a psicóloga Círia Lemos, com quem teve os gêmeos Joshua e Celeste. Depois que pendurou as chuteiras número 39, Pelé se tornou embaixador para Ecologia e Meio Ambiente da ONU em 92, embaixador da Boa Vontade pela Unesco em 93, para Educação, Ciência e Cultura da Unesco em 94, e durante o governo Fernando Henrique foi ministro dos Esportes do Brasil de 95 a 98. Recebeu em 97 o título de ser cavalheiro honorário do Império Britânico das mãos da Rainha Elizabeth II. O título de maior futebolista do século veio em 99 pela Unicef na Áustria e seguiram-se muitos outros. Em 2000, na conturbada eleição do melhor jogador do século da FIFA, Pelé foi aclamado como o melhor de todos os tempos à frente do craque argentino Diego Maradona. Além de jogador de futebol, Pelé gravou CDs e participou em 10 filmes. Na verdade, queria completar a informação que eu havia dado aqui. Foram 4 latino-americanos que já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, além de Mário Vargas Llosa agora, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, também do Chile, em 1971, e Gabriela Mistral, em 1945. Os dois, Pablo Neruda e Gabriela Mistral, receberam Nobel de Literatura e são chilenos. Portanto, o Chile está honrando muito a literatura norte-americana, a literatura latino-americana. Gostaria de aqui dizer, ainda hoje conversei com o presidente do Santos Futebol Clube, meu amigo Luiz Álvaro, que me informou que Pelé recebeu convites de todo mundo, da República Popular da China, da Palestina, dos mais diversos países, para que ali fosse comemorar os seus 70 anos. Inclusive, recentemente, até o ministro Celso Amorim havia solicitado para que pudesse o Santos Futebol Clube receber o time de jogadores de futebol da Palestina, que permaneceram um tempo treinando ali no centro de treinamento Pelé do Santos Futebol Clube e ficaram ali por diversos, acho que por 2 ou mais semanas. E ali desenvolveu-se uma amizade e daí a razão pela qual a Palestina quis muito que Pelé pudesse estar lá. Mas Pelé tomou a decisão de passar o seu aniversário de 70 anos com a família, recolhido com todos os seus filhos e filhas e netos. Então, acho que isto também é muito compreensível, mas eu tenho certeza de que não apenas os brasileiros e brasileiras que torcem pelo Santos Futebol Clube, como eu próprio, meus filhos, meus netos, mas sobretudo todos os brasileiros que amamos o futebol, estaremos homenageando Pelé, seja no dia 21 ou no dia 23, já que eu vi que os dois dias poderiam ser de aniversário de 70 anos dele. Na próxima semana, todos estaremos o cumprimentando e o abraçando pelo exemplo que tem dado como um atleta formidável. Muito obrigado, senador presidente Walter Pereira.